Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 21 de setembro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o curso MS Word para Acadêmicos, que tem como objetivo o ensino de técnicas de formatação para o desenvolvimento de documentos, seguindo os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Conversa conosco sobre o assunto o coordenador desse projeto, técnico em assuntos educacionais, Eduardo Figueiredo, da Diretoria de Escola de Extensão da UFMS. Bom dia, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Obrigado, Bárbara. Bom dia para você também e para os ouvintes da FM Universitária.
O Eduardo possui graduação em História pela UFMS e mestrado em Letras também pela mesma instituição. É doutor em Educação pela UCDB. Atualmente é técnico em Assuntos Educacionais e possui experiência na área de Educação com ênfase em Tecnologia Educacional. Também é professor e colaborador do Programa de Mestrado Profissional do Instituto de Química da UFMS. Bom, Eduardo, primeiramente, explica pra gente o que é o curso MS Word para acadêmicos.
Essencialmente, é um curso que vai trabalhar algumas propriedades do Word, alguns recursos que o MS Word tem, que facilitam muito o processo de formatação. Porque um trabalho acadêmico, um documento acadêmico, geralmente é um documento longo e que obedece a uma série de normas. Ele é um documento que tem uma formatação linear e tal, mais complicado. E as pessoas, ao longo dos anos, a gente notava que as pessoas sofriam muito com essa formatação. Então, esse curso é voltado mais para isso. Ele vai utilizar recursos da folha de estilos do Word e dos recursos de bibliografia para facilitar a automação e aí possibilitar que a pessoa não tenha todo aquele sofrimento de ficar lutando contra o programa. Ela vai aprender a dominar o programa nesses recursos, basicamente.
E como surgiu a ideia desse projeto, né? A partir de alguma demanda externa ou de alguma observação?
Bom, então, essa é uma trajetória muito longa, né? Para você ter uma ideia, isso remonta ao já longínquo ano de 1992, quando eu comprei a minha primeira versão do MS Word. Na época custava uma fortuna, eu me lembro, paguei acho que foi $600 pelo programa. E em 1992, no século passado, já naquela época, eu percebi que esse programa já tinha, que esse aplicativo já tinha uma capacidade muito grande de recursos para facilitar a automação de documentos longos. Aí, logo depois, eu entrei para a Universidade Federal como técnico administrativo, em 1993, e fui cuidar da área de tecnologia do campus de Três Lagoas. E lá eu percebia que alunos, professores e técnicos utilizavam os processadores de texto, porque justamente naquela época a universidade estava em processo inicial de informatização, os computadores estavam chegando para todo mundo, e eu percebi que na hora de usar os processadores de texto, as pessoas usavam com uma certa facilidade, intuitivamente, mas usavam o processador de texto como se ele fosse uma máquina de escrever digital. E não sabiam explorar os recursos de automação que esse aplicativo possui, mesmo lá naquela época, mais de 20 anos atrás, né? E aí eu fiquei pensando naquilo. Uns anos depois, eu fiz a primeira turma experimental lá em Três Lagoas mesmo, em 1995. Eram oficinas personalizadas com até no máximo 10 alunos. E de lá para cá, principalmente quando vim para cá, para Campo Grande, no começo do século, eu fiz várias dezenas dessas oficinas com alunos, geralmente alunos de pós-graduação, de programas de mestrado, de doutorado. Ofereci oficinas também na Universidade Católica Dom Bosco, onde eu fiz o meu doutorado lá, né, também. E, enfim, foram dezenas de oficinas, sempre presencialmente, né? E aí, eu estou contando a história toda, né? Depois surge a oportunidade da virtualização, né? E a virtualização ocorreu por conta que por mais que eu desse aulas, oficina depois de oficina, atrás de oficina, né, o número de pessoas atingidas era ínfimo, né, um grão de areia na praia. E quando surgiu essa possibilidade de gravar as aulas, essa gravação a gente faz uma vez só, deixa lá e oferece o curso. Né? Então surgiu essa nova versão mais moderna do MS Word para acadêmicos.
E como que foi o processo para transformar essa ideia em um projeto voltado para a comunidade acadêmica, professor?
É importante salientar que por cerca de 20 anos, praticamente, mais de 20 anos, eu dei isso sem estar registrado como extensão universitária. Era uma oficina só e as pessoas que faziam pela necessidade de aprender. Não estavam preocupadas com certificação, não. A maioria das vezes não receberam certificações. Algumas vezes, quando eu, em alguns programas específicos de pós-graduação, mestrado, doutorado, os alunos recebiam uma certificação da oficina, porque estava no bojo de um outro projeto maior daquele programa, né? E eu até recebia uma certificaçãozinha também, dizendo que eu tinha oferecido aquela oficina. Também, se não me falha a memória, num encontro estadual da Católica Dom Bosco, eu ofereci essa disciplina no bojo essa oficina no bojo da programação deles. Mas, aí, quando em 2017 nos ocorreu, 2018, nos ocorreu a ideia de fazer a gravação e colocar um ambiente de forma experimental para ver como isso iria ficar, né? A gente ofereceu em testes para os alunos, eu tenho alunos do mestrado, eu pus meus alunos para fazer o curso experimentalmente. Aí, colhi algumas sugestões deles, refiz algumas coisas, melhorei o ambiente, né? E o ano, em 2020, infelizmente, né, por conta dessa pandemia toda, do Covid, enfim, desse quadro triste, surgiu um edital que tinha a ver com o convite para a universidade, e eles falaram, olha, você podia colocar o Word também, porque esse seu curso tem a cara desses tempos aí, ele é totalmente auto-instruído, né? Então, vai ser muito bom para as pessoas fazerem, enquanto elas estão aí em casa, em videoaulas. E tem que salientar também que é um curso muito bem gravado, as aulas estão bem produzidas, tem boa iluminação, boa sonorização, né? Um trabalho muito profissional que a antiga SEDFOR, agora a GEAD, produziu lá no ano 2018 e vem dando manutenção até agora.
Aproveitando que o senhor mencionou sobre isso, Eduardo, desde quando o curso foi iniciado, então, houve adaptação no curso, né? Até mesmo para o formato online. Como que foi esse processo?
Surgiu a ideia de gravar e colocar no ambiente mudo. Ressalte-se que eu já tinha uma experiência razoável no ambiente mudo. Eu fiz doutorado sobre a área de educação à distância, eu trabalhei na educação à distância por mais de 10 anos, então isso não era novidade para mim. Aí eu fiz a criação de um curso que seria da seguinte maneira, um curso auto-instruído, ou seja, as pessoas entram, se matriculam e fazem o curso de maneira sozinha, sem necessidade de um tutor, né? Você faz a aula e aí você repete aquilo no seu computador, pode ser um notebook ou pode ser um PC, né? E assim ficou criado, a gente fez durante um ano em testes, né? E depois, quando finalmente apareceu a primeira versão, no começo de 2020, já era um curso muito bem trabalhado, bem lapidado, com uma gravação e um padrão que eu diria, assim, de nível do melhor que a universidade podia oferecer.
Você está ouvindo a entrevista com o técnico em assuntos educacionais da UFMS, Eduardo Figueiredo, sobre o curso MS Word para acadêmicos. E, Eduardo, como o curso funciona? Com o que exatamente os participantes aprendem, né? Quais são os módulos que são apresentados ali para eles e de que forma isso vem para agregar na formação também dos que participam?
O foco do curso, principalmente, é as formatações básicas que estão disponíveis do Microsoft Word. E quando eu falo formatação básica, é a partir de um olhar mais profundo do programa e não de um olhar superficial. Então, por exemplo, você tem a folha de estilos do Word. A folha de estilos é o conjunto de formatações que você vai fazer, aplicar num texto, num parágrafo, num conjunto de parágrafos, para que ele tenha uma linearidade, né? O que acontece é que quando a pessoa não conhece o recurso da folha de estilos, ele tende a formatar parágrafo a parágrafo. Ele tem que ficar olhando parágrafo por parágrafo. Num trabalho que muitas vezes ultrapassa 50 páginas, mas, desculpe, 100 páginas, 200 páginas, dependendo um doutorado, é uma coisa insana. Não dá para você fazer isso. Quer dizer, você faz, na marra, mas acaba acontecendo que fica imperfeito o texto, né? Porque na DNT tem regra para tudo, para o espaço entre parágrafos, o espaço entre títulos, como tem que ser o sumário, como tem que ser a citação, como tem que ser a bibliografia, né? E utilizando esses recursos que a gente ensina no curso, o aluno aprende a automatizar isso, para que ele aperte um botão só e as coisas fiquem do jeito que ele precisa, né? Você aperta um botão e aparece a sua bibliografia lá inteira, feitinha, direitinho, conforme a BNT pede. É muito bom. Pensa na tortura que as pessoas faziam, né, para criar um sumário, por exemplo. Uma outra coisa também que costumava ser um pesadelo e uma bobagem é a numeração de páginas. Então, numa monografia, tem página que não pode pôr número, tem outras páginas que tem que pôr número e não sei o quê, né? Tudo isso o programa faz com facilidade, mas desde as versões mais antigas. Mas as pessoas geralmente não sabem fazer, né? Então, a gente vai ensinando esse tipo de coisa e de maneira que o aluno vai aprendendo com facilidade, né? É isso, basicamente.
E fazendo um balanço agora das edições passadas, como que você avalia a participação do público neste curso, né? Como que tem sido isso?
É um longo histórico e eu tive todo tipo de aluno. Alunos de doutorado, alunos de mestrado, professores, técnicos, alunos mesmo, alunos de graduação, gente que nem era da graduação, enfim. Mas eu acho que o salto quântico foi ter ido para a web, porque aí, ao invés de algumas poucas dezenas de alunos, eu passei a ter milhares deles, né? O curso foi pensado para isso, de maneira a poder passar essas informações para essas pessoas, mesmo que elas não tenham contato direto comigo. E nós tivemos já nessas três primeiras edições, mais de 6 mil alunos que se inscreveram no curso. Desses, cerca de 1.500 pediram a certificação. A certificação não é obrigatória. Você preenche o questionário e está habilitado a certificação. Se não preencher o questionário, não tem, né? Mas o meu foco nunca foi certificação, embora agora a gente ofereça uma certificação que é válida para qualquer circunstância. Porque o meu foco sempre foi ensinar as pessoas como domar essa fera que era a utilização desse programa, desse aplicativo, para a formatação de programas acadêmicos, de documentos acadêmicos, né? Então, esse foi o meu objetivo. E eu acho que mais de 6 mil alunos fizeram. São alunos de mais de 400 municípios do Brasil. São dezenas, acho que mais, eu contei lá, deu mais de 50 universidades diferentes. Então, eu acho que foi um sucesso. Tem sido um sucesso.
E, Eduardo, o curso ele é oferecido de quanto em quanto tempo? Ele é gratuito, possui certificado... Agora, o senhor mencionou, né, que possui certificado também, mas ele é gratuito, ele é oferecido de quanto em quanto tempo?
A nossa meta é... No meu sonho do ideal, seria deixar o curso em fluxo contínuo, você entrar a qualquer momento e fazer. Então, a gente tem feito uma reedição do curso a cada semestre. Então, nós tivemos a edição... 2021, 2022, aí depois a 2021, e agora estamos na 2022-2, que é o segundo semestre. Aí, se Deus quiser, tudo permitir, a gente vai para 2022-1 e assim por diante. Então, a cada 6 meses, sempre vai ter uma oferta nova.
Então, vai ser a cada semestre, durante
isso,
o ano?
Isso, semestralmente. E, respondendo a outra parte, né, como eu já havia adiantado, o curso tem a certificação é digital, ela vai para o e-mail que a pessoa inscrever, né? É provável que você vá perguntar na próxima, mas vamos responder logo. O que que precisa para participar do curso? Eu preciso ter ensino médio completo? Não, você não precisa ter nenhum tipo de escolaridade completa. Você precisa ter só um CPF, no seu nome, né, o seu CPF, você precisa ter um e-mail, um número de telefone válido e o seu nome completo. Você precisa digitar essas informações, você é o único responsável pela justeza, pela correção dessas informações. Você digita, você está escrito. Aí, no nosso caso agora, dessa próxima versão, no dia 4 de outubro, que acho que, se não me falha a memória, é uma segunda-feira, o ambiente abre, você entra no nosso ambiente, que é o Moodle da UFMS. Você pode deixar o link na página da rádio, se você quiser, mas tá disponível também na página da universidade. E aí vai ficar aberta a plataforma para você até o dia 31 de dezembro, você fazer o curso. E para preencher o questionário, a plataforma fica aberta até o dia 14 de dezembro. Então, quer dizer, se você quiser um certificado, que vai ser de 20 horas agora, antes era 16, agora vai ser de 20, você tem até o dia 14 de dezembro para fazer o preenchimento desse certificado. Então, é um processo bem simples.
Maravilha. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, onde obter mais informações sobre o curso MS Word para acadêmicos?
Tem várias maneiras. Você pode dar uma olhadinha no site da CEFOR, você pode dar uma olhadinha no site da ProS, localizando o nosso edital, é só escrever MS Word para acadêmicos, que vai aparecer. Ali no buscador da página da universidade, você entrar no site da ProS e escrever MS Word para acadêmicos, vai aparecer o edital lá, bem para você baixar, olhar as datas, olhar o link de inscrição, tudo certinho, né? E o mesmo na página da ProS, na página da CEFOR, né? Vai aparecer nelas todas. E nós estamos tendo um apoio muito importante da GECOM, né? Então, está sendo divulgado, né? Divulgado no programa de vocês, divulgado também nas mídias sociais da Universidade Federal e nos demais sites da universidade estão sendo divulgados. E nós temos também word.para.acadêmicos@gmail.com, né? Vou repetir, word.para.acadêmicos@acadêmicos não tem acento. Ah, então é acadêmicos. word.para.acadêmicos@gmail.com. Você pode mandar e-mail para mim, eu olho lá todo dia, e fazer as perguntas que você quiser, a gente responde.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com um técnico em assuntos educacionais da UFMS, Eduardo Figueiredo, sobre o curso MS Word para acadêmicos. Eduardo, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Bárbara. Agradeço bastante vocês pelo espaço e desejo a todos aí um excelente trabalho e resto de semestre.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de João Soares. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet, é só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão em Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.